Bem-vindos a esta análise focada. Hoje temos fontes que detalham o caminho para se tornar um microempreendedor individual, o MEI, aqui no Brasil. Parece um guia bem prático, não é? Qual diria que é a principal intenção por trás deste material?
Olha, a intenção clara parece ser desmistificar o MEI. Sabe, mostrar que a formalização não é um bicho de sete cabeças, mas sim algo acessível para pequenos negócios, para trabalhadores autônomos.
Acessível. Entendi.
Isso. As fontes detalham os passos, os benefícios e também, claro, as responsabilidades. Essencialmente, elas buscam simplificar a saída da informalidade para um negócio, bom, devidamente registrado.
Entendido. Então, vamos mergulhar nisso. Para começar, o que define um MEI, segundo estas fontes? Além da sigla, o que significa na prática?
Na prática, ser MEI significa obter um CNPJ, né? E isso abre portas.
Que tipo de portas?
Bom, permite emitir notas fiscais, o que é fundamental para vender para outras empresas, e um ponto crucial que as fontes destacam bastante é o acesso a benefícios da Previdência Social.
Ah, tipo aposentadoria.
Exato, aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade. É, assim, um passo bem significativo para sair da vulnerabilidade da informalidade, sabe?
Isso já soa como uma grande vantagem, realmente. Mas imagino que existam critérios, né? Quais são os requisitos-chave que as fontes apontam para alguém poder se tornar MEI?
Sim, existem condições importantes. Primeiro, o faturamento anual. Tem um limite.
Qual seria?
Atualmente, para 2025, está fixado em R$81 mil. É vital ficar atento a possíveis alterações nesse valor, claro.
Certo, 81 mil. O que mais?
Outro ponto. Não se pode ser sócio ou dono de outra empresa. E também tem um limite de contratação.
Limite de funcionários.
Isso. No máximo um empregado. E tem que receber o salário mínimo ou piso da categoria. E, fundamental, a atividade exercida precisa estar na lista de ocupações permitidas pelo MEI.
Ah, tem uma lista específica?
Tem sim. E é bem extensa, viu? Mais de 400 opções. Essa lista está lá no portal do empreendedor. Então, checar se a atividade se encaixa e se os critérios pessoais, tipo ter mais de 18 anos ou ser emancipado, cumprir isso é o primeiro passo essencial.
Ok, os requisitos estão claros. Mas e o processo em si? Como é que se faz para abrir um MEI? As fontes pintam isso como algo surpreendentemente rápido e totalmente digital. Isso confere?
Confere, sim. O processo foi desenhado para ser ágil mesmo. Tudo acontece online pelo portal do empreendedor, lá no gov.br, Empresas e Negócios.
Precisa de algo especial para acessar?
Precisa ter uma conta gov.br nível prata ou ouro. Aí o fluxo envolve preencher dados pessoais, informações sobre o negócio, aceitar os termos de responsabilidade e, de fato, o CCMI.
O certificado.
Isso, o certificado da condição de microempreendedor individual, que já vem com um CNPJ, costuma ser gerado quase na hora. As fontes mencionam, tipo, 10 a 20 minutos em muitos casos.
Nossa, muito rápido.
É, precisa das informações dos documentos básicos, CPF, RG, essas coisas. Mas não tem envio físico de papelada, nada disso.
Essa rapidez é impressionante. Mas as fontes alertam para alguma desvantagem dessa agilidade? Talvez na escolha apressada da atividade, por exemplo?
É uma observação pertinente, sim. Embora as fontes celebrem a rapidez, elas também alertam mais adiante sobre os erros comuns. E escolher a atividade errada na lista, talvez por pressa ou falta de análise, é um deles, né?
Imagino que isso possa dar problema depois.
Exato. Pode gerar problema na hora de emitir nota fiscal ou até com a fiscalização. A rapidez é boa, mas a atenção aos detalhes na hora de se inscrever continua sendo crucial.
Faz todo sentido. Agora, aqui é que fica bem interessante. Depois da abertura fácil, vêm as responsabilidades, né? Não pode ser só vantagem. Quais são as obrigações contínuas que as fontes detalham?
Exatamente. Não é só bônus. A principal obrigação contínua é um pagamento mensal único, o DAS.
DAS.
Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Pensa nele como um boleto simplificado. É uma taxa fixa, relativamente baixa, algo em torno de R$ 70, R$ 80 em 2025, que já inclui a contribuição para o INSS.
Que garante aqueles benefícios que você mencionou.
Isso. E também os impostos sobre serviços ou vendas, o ISS ou o ICMS, dependendo da atividade.
Entendi. E além desse DAS mensal?
Além do DAS mensal, tem uma obrigação anual, a entrega da DAS-NEM-SI MEI.
Que é?
A Declaração Anual do Simples Nacional. É basicamente uma declaração bem simples do faturamento bruto do ano anterior. O prazo é até 31 de maio.
E a emissão de notas fiscais? É sempre obrigatória?
Não sempre. A obrigatoriedade de emitir nota fiscal pro MEI, segundo as fontes, existe só quando a venda ou serviço é para outra empresa, sabe? Para outra pessoa jurídica, outro CNPJ.
Ah, para pessoa física não precisa.
Para consumidor final, pessoa física, a emissão é opcional, a menos que o cliente peça, claro. As fontes também recomendam, e muito, manter um controle financeiro mínimo, registrar receitas, despesas, mesmo que de forma simples.
E se não cumprir? Se esquecer de pagar o DAS, por exemplo?
Bom, aí pode complicar. O não cumprimento das obrigações, como deixar de pagar o DAS ou não entregar a declaração anual, pode levar a multas, juros e, em último caso, até o cancelamento do registro MEI.
Ok. Então, resumindo para quem está pensando nisso, custo mensal baixo, acesso a uma rede de segurança social que não existia na informalidade, mais facilidade para obter crédito, mais credibilidade no mercado. Parecem argumentos fortes.
As fontes dão dicas sobre como evitar armadilhas comuns nesse percurso, tipo o que não fazer.
Sim, dão bastante ênfase nisso. Os erros mais comuns que elas destacam são escolher a categoria errada na inscrição, como a gente já falou.
Certo.
Falhar nos pagamentos do DAS, né? Acumular dívidas. Um erro clássico que é misturar as finanças pessoais com as do negócio.
Isso deve dificultar muito a gestão. Totalmente. E ignorar a declaração anual. As recomendações para evitar isso incluem verificar regras específicas do município onde o negócio vai operar, controlar bem o faturamento para não passar do limite anual de R$ 81 mil, manter contas bancárias separadas, uma pessoal, outra para o MEI, e, importante, procurar orientação se tiver dúvidas. O Sebrae, por exemplo, oferece apoio gratuito.
Portanto, a mensagem central que emerge destas fontes parece ser que o MEI representa um caminho estruturado, de baixo custo e relativamente simples para que muitos pequenos negócios e autônomos no Brasil possam se formalizar, encontrando um equilíbrio entre facilidade e responsabilidades claras. É isso?
Precisamente. É apresentado como uma ferramenta poderosa para a inclusão econômica e formalização empresarial. E o que é fascinante aqui, que as fontes sugerem nas entrelinhas, é o potencial impacto macroeconômico dessa estrutura simplificada.
Como assim?
Ao trazer mais gente para a economia formal, mesmo que em pequena escala, isso pode, gradualmente, fortalecer a base tributária e o sistema de seguridade social como um todo, né?
Excelente ponto. E isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve, com base neste material. Se o MEI continuar a crescer em adoção, como isso poderá alterar a longo prazo a própria relação entre os cidadãos empreendedores e o Estado? No que diz respeito à segurança social, à tributação e até à própria cultura de formalidade no Brasil. Fica a questão no ar.